inquérito disciplinar e de responsabilidades criminais se recorrerem a cortes cirúrgicos durante o parto por rotina e o próprio hospital até pode ser penalizado. O bastonário vai reunir-se com caráter de urgência com todos os colégios de ordem e sociedades científicas envolvidos nos cuidados à mulher grávida e às crianças, de forma a contribuir para a revisão desta legislação. Na edição da noite, depois das 11, vamos ouvir as razões do bastonário da ordem. E depois de uns poucos dias de calor, Portugal vai voltar a enfrentar o mau tempo. A tempestade de Núria é a 1ª de abril, traz de volta a chuva intensa e o vento forte. Amanhã, a partir das 9 da noite, vão estar sob aviso amarelo os distritos de Lisboa, Setúbal, Beja e Faro. Na sexta-feira, o terceiro aviso mais grave estende-se a todo o território continental. No futebol, seguimos daqui a pouco para o Estádio da Luz, onde o Benfica vence o Farense ao intervalo por 2-1, no jogo que fecha a jornada 27. Bola branca especial, coordenada por Luís Aresta.
Obrigado. Tivemos aqui as notícias com o jornalista Pedro Queiro. Já vamos então regressar ao futebol.
Ouvi dizer que procura casa ou talvez melhores condições para o seu crédito de habitação. E por acaso já foi ao Crédito Agrícola? Visite-nos numa das mais de 600 agências distribuídas por todo o país ou simule em creditagricola.pt. Crédito Agrícola. Estamos cá por um bem maior. O Crédito Agrícola obteve o selo Escolha Acertada da DECO Protest na categoria de crédito de habitação no segmento taxa mista. Prémio atribuído em novembro de 2024, válido até dezembro de 2025. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu. Crédito sujeito à aprovação. Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, CRL registada junto do Banco de Portugal sob o número 9000.
Previsão para hoje. Temperaturas vão subir e os nossos preços vão descer. Em todas as lojas. Mobiliário de jardim com descontos até 60%. Aproveite grandes oportunidades nesta primavera-verão. Espaço Casa. Ideias para a sua casa.
Já investiu muito tempo e dinheiro para remover a umidade da sua casa sem sucesso? Confie na Murprotec. Garantimos a eliminação definitiva da umidade. Caso contrário, devolvemos o seu dinheiro. Ligue agora para o 800-913-055 ou vá a murprotec.pt. Murprotec, mais de 65 anos de experiência. Cuide da sua casa que nós cuidamos de si. Murprotec é detentora do selo atribuído pela DECO Protest Select.
Chegou o momento de anunciar os prémios escolhidos pelos consumidores. Os prémios 5 estrelas na categoria Eletricidade e Gás, Escolha do Consumidor Energia e Serviços para Uso Doméstico e Super Brands vão todos para Endesa!
O maior prémio é a confiança dos clientes que escolhem a Endesa diariamente. Junte-se à marca premiada pelos consumidores.
A hora certa é a hora da verdade. Todas as semanas convidamos um protagonista a olhar para a atualidade. Hora da Verdade. Uma parceria Renascença-Jornal Público para ouvir à quinta-feira, depois das 11 horas, na edição da noite e sempre em podcast e em rr.pt.
Se a mudança da hora te tira o sono, este som relaxante pode ajudar-te a adormecer, mas não a descansar. Experimenta Aquileia Sono Forte, que te ajuda a adormecer, manter o sono durante a noite e ter um sono reparador. Aquileia Sono Forte, o tricamada número 1.
Sabia que com os cuidados certos pode aumentar o ciclo de vida dos seus pneus? Quando já não puderem circular, a Valor Pneu encaminha-os para recaustagem, reciclagem ou valorização energética. Dê uma vida longa aos seus pneus. A Valor Pneu. Dá-lhes uma vida nova. Valor Pneu. Porque existe amanhã.
João Pinheiro, nomeado pela quinta vez para um jogo entre grandes esta época, vai dirigir no próximo domingo o clássico entre Porto e Benfica da jornada 28 no Dragão. Vai ter como vídeo-árbitro Tiago Martins. Já Luís Godinho dirige na segunda-feira o Sporting de Braga, juntamente com Rui Teixeira e Pedro Mota. O vídeo-árbitro será Bruno Esteves. Todas as nomeações na listagem disponível em rr.pt. Nas eleições para a Liga de Clubes, o Porto insiste na necessidade de mais esclarecimentos de Reinaldo Teixeira e da própria Liga Portugal sobre a possibilidade de incompatibilidades no contexto da atividade de Reinaldo Teixeira enquanto coordenador dos delegados da Liga em face do negócio imobiliário que celebrou há vários anos com Rui Costa, ainda este não era presidente do Benfica. A insistência portista surge na sequência da reação do Benfica, que em comunicado lamentou que classifica de manifesta má-fé e motivações de natureza oportunista do Futebol Clube do Porto sobre um negócio comercial que diz ser totalmente legítimo e transparente, celebrado em 2005, ou seja, há 20 anos, ainda o atual presidente Rui Costa era jogador do AC Milan. Já o próprio Reinaldo Teixeira disse estar de consciência tranquila e disponível para esclarecer os clubes profissionais de futebol na entrega do dossiê de candidatura à presença da Liga, subscrito por 17 sociedades desportivas. Reinaldo Teixeira considera que este negócio com Rui Costa foi feito e anunciado publicamente, mas em 2006, e sublinha que ainda este era, nessa altura, jogador do Milan.
Tenho 42 anos de atividade empresarial. Sempre fiz e farei ao longo da minha vida vários negócios, no fundo é a minha vida profissional. diria com todo o mundo e faço negócios de uma forma de serem sérios com todos. No caso concreto daqueles que têm vindo a falar agora, é um negócio que na altura foi feito, em 2004 iniciou, em 2006 formalizado, com o seu presidente do Benfica atual, mas na altura jogador do AC Milan, por isso, sobre essa matéria, digamos, nada mais me apraz dizer, mas totalmente disponível para poder esclarecer qualquer sociedade desportiva que assim me entenda, sob qualquer dúvida que fundo possa ter.
Reinaldo Teixeira, candidato à presidência da Liga Portugal. As eleições estão marcadas para dia 11, é da próxima sexta-feira, a 8 dias. Sem tempo para pausa e dentro das quatro linhas, temos já amanhã a primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal entre o Sporting e Rio Ave. Rui Borges, na antevisão ao jogo, elogiou a contratação do médio georgiano Khorashvili, que só entrará nas contas da próxima época. Para esta eliminatória da Taça, primeira mão, o técnico Lino ainda não terá disponíveis Pedro Gonçalves, pode regressar daqui a 10 dias, e o médio internacional japonês Hidemasa Morita, ainda com regresso incerto.
O Morita está fora do jogo, é o que posso dizer. O Morita está e o Pote também está. Acredito muito que o Pote, nos próximos, 10 dias, por o dia-a-dia que temos passado, acredito que estará muito próximo de poder dar contributo à equipa. Em relação aos esforços, eu não vou dizer o nome, que é mais difícil. Sim, é um jogador que estava identificado há algum tempo para o clube. Era um jogador também, por acaso, enquanto equipa técnica, também já tínhamos observado em outros momentos. Um jogador competitivo, tem golo, tem chegada, tem qualidade técnica. É um jogador que vai acrescentar muito.
Rui Borges, na divisão ao Sporting Rio Ave, já a Petit lamenta que esta eliminatória se decida a duas mãos.
Nós passamos estas eliminatórias a um só jogo e acho que não faz muito sentido agora ser a dois, mas temos dois jogos, mas o nosso foco passa só por amanhã, não vamos pensar na segunda eliminatória, no segundo jogo, neste caso. Nosso foco passa por fazer um bom resultado amanhã, mentalidade ganhadora, sabendo que do outro lado há um candidato sempre a ganhar as suas competições, mas nos tira aquilo que é a nossa ambição, a nossa mentalidade de ir amanhã a discutir o resultado e fazer uma boa partida.
Amanhã a Taça, Sporting Rio Ave em Alvalade, hoje há campeonato na Luz. E é para a Luz que regressamos ao encontro da equipa da Renascença com José Ferreira, o vídeo-árbitro, bola branca Tiago Rocha, os comentários de Francisco Sousa, reportagem do Diogo Miguel Nunes para o relato do João Filipe Cruz aí na Luz. E vamos ter mexidas para a segunda parte.
É isso mesmo, mexe o Benfica, Diogo Miguel Nunes. Saída, agora sim, com a saída de Renato Sanches para a entrada de Leandro Barreiro. Ele esteve a aquecer durante alguns minutos antes do final da primeira parte e acaba por ser a primeira cartada de Bruno Lage para a recepção do Benfica ao Farense. Leandro Barreiro comprou hoje o 34º jogo na época, 24-25.
Presta a iniciar-se a segunda parte do Benfica 2, Farense 1, apita o árbitro Hélder Carvalho, sai o Farense na segunda metade, bola longa para a zona da linha defensiva do Benfica, sacada a Tamendi, sai rápido Kerem Turcolo, já vamos ver com o Francisco Sousa o que pode mudar com esta alteração de Bruno Lage, precisamente o homem que entrou, Leandro Barreiro, joga atrás para António Silva, coloca tudo à direita para Di Maria. Está o campeão do mundo novamente a recuar ante António Silva. Francisco, não sabemos, provavelmente uma situação física de Renato que não é novidade, infelizmente, obviamente, para o internacional português. O que é que muda com o Leandro Barreiro em campo?
Desde logo, não deixa de ser uma nota de destaque o Barreiro, mais como o 6 da equipa neste ponto de partida para a segunda parte. Ele que para Schmidt contava nesta função, mas para Bruno Lage sempre foi aparecendo mais como interior.
Olha este passo para Samuel Dalfo, Ricardo Velho, atenção, o guarda-redes do Farense está fora da baliza, cruzamento, Frederico Costa sacode, a defensiva do Farense ainda vai parar até Di Maria, que recua até António Silva. Ainda insiste o Benfica, Di Maria lá atrás para Otamendi, e Francisco, para já estás seguro para completar.
Sim, basicamente referindo que Leandro Barreiro vai ter aqui um posicionamento de base distinto na fase ofensiva do jogo do Benfica, partindo mais de trás, mas sendo um jogador que cá está nem, tem sequer as características apropriadas para ser o 6 da equipa. É um jogador que cá está, que desenvolve mais esses movimentos de ruptura em zonas adiantadas, depois consegue preencher bem espaço, ao mesmo tempo para pressionar. É um jogador até que me parece que está mais apto nesta fase da carreira que o Renato Sanches, que ainda assim conseguiu ter algumas bolas recuperadas na primeira parte. Acredito que possa ter substituído precisamente como uma medida de gestão física. Portanto, vamos tentar perceber, acima de tudo, se pode aqui mudar alguma coisa quando a equipa está a defender.
Pavlidis na grande área, o cruzamento, tira Derek Palani, insiste o Benfica por Samuel Dal, entrega no interior da grande área para Di Maria, sai da grande caixa do Farense do Benfica, Di Maria novamente, dá a linha de fundo, cruzamento atrasado, um corte in extremis do Leão de Faro, bola longa para Tomané, a falta livre para o Benfica, entendo o árbitro que o número 9 do Farense carregou de forma ilegal, Leandro Barreiro.
Ficou logo com algumas queixas na sequência do lance e até acabou por haver alguns, por surgir alguns protestos das bancadas do Estádio da Luz. A falta foi mesmo assinalada e o Benfica já joga na zona central.
Pavlidis à entrada da área, dá para Di Maria, picadinha para Pavlidis, recebe no peito dentro da grande área, aponta, pé de bicicleta, tira! Ricardo Velho a punho, fica maltratado um jogador do Benfica nesta dividida com o guarda-redes do Farense. É Austin, obrigado Diogo. O jogo não para, o Farense vai atacar, cruzamento e vai haver canto para os algarveus.
Saída rápida pelo lado direito do ataque, mas um corte a meias entre Otamendi e também Coxo, que acaba por ceder um pontapé de canto à direita para o Farense. Um momento antes, pareceu-me um corte limpo de Ricardo Velho sobre Auschnes à entrada da pequena área do Farense, mas depois o choque que era inevitável, duro entre os atletas.
Bem visto o Diogo Nunes, de facto, defesa normal do guarda-redes e depois o choque com Auschnes já recuperado.
E Aldar Carvalho, de resto, foi, claro, o árbitro da partida a dizer que não havia nada. Otamendi já do outro lado do relvado. Vamos ao canto. Rony Lopes, foi assim que o Farense marcou. Canto batido, muito chegado à baliza, agradece a Anatoly Trubin. Agarra o ucraniano. Está no limite da grande área. Saía a jogar e quase que perdi. O árbitro assinala uma infração. Um fora de jogo pela sinalética. Já a seguir, a bola para um homem do Benfica, que é Orkun Kokshu. Dirige-se para a linha do meio relvado. Coloca no interior do meio campo defensivo do Farense para Di Maria. Descai para dentro para Dal. Mais adiantado para Pavlidis. Não passa para o marcador do golo do Farense, Tomás Ribeiro, que depois atira contra o grego ao lançamento para o Farense.
Bem perto da sua banderola de canto, no lado esquerdo defensivo. Reposição para Derek Poloni.
Um dos elementos em destaque, de acordo com o nosso comentador, bola branca para o jogo de hoje, Francisco Sousa. Derek Palani vai deixar para Tomás Ribeiro, o que se destacou pelo golo marcado antes do intervalo. Lança comprido, ex-Vitória Sport Clube. Corta António Silva, vai Ângelo Neto, mais uma cabeçada de Tomané, mas recupera definitivamente a equipa de Bruno Lage por Leandro Barreiro. Agora o atraso de António Silva para Anatoly Trubin. De primeira para fora da área, para Álvaro Carreras. Vai devolver ao guarda-redes ucraniano. Estamos com 5 minutos da segunda parte. O Benfica joga muito perto da linha de fundo, no próprio meio campo. Bola agora solta para Coxo. Vai adiantar para Pavlidis, mas está em fora de jogo. Mas o árbitro vai recuperar uma falta.
Sim,
mais
acaba por recuperar uma falta momentos antes, porque Coxo, e ficou logo em dificuldades no duelo com o Cláudio Falcão. Coxo ainda conseguiu fazer o passe, mas depois eventualmente terá sido pisado pelo jogador do Farense. Atenção, livre já batido rapidamente.
Era para Orsnes, mas adivinha muito bem o pensamento de Coxo. O Ricardo Velho e sai de pronto para agarrar. Mata a bola no chão, o guarda-redes de 26 anos. Bola longa para o meio campo do Benfica. Salta Otamendi, chega primeiro. Sacode Pastor. Outra vez Otamendi a libertar. A bola vai para Zé Carlos. Vai perder o Farense. Recupera o Benfica. Coxo mete a andar para Frederic Orsens. Já pisou a meio relvado do Farense. Descai para a meia direita. Dispara Samuel Dal. Bola ao meio para Di Maria. Mas não consegue ganhar o argentino. Recupera o Farense. Mas ganha outra vez Frederic Orsens. Di Maria vai pôr na profundidade para Samuel Dal. Vai tentar ganhar no corpo. Consegue. Cai. O árbitro diz que aponta pé de baliza para o Farense.
acaba por complicar a vida. Apareceu-me o Derek Poloni, depois de num primeiro momento fiquei com essa ideia de ter o lance mais ou menos controlado, acabou por dar uma nova chance a Samuel Dal, que quase conseguiu ficar com a bola em zona proibitiva para os Leões de Faro. Alguns protestos a saltarem das bancadas da Luz, a pedirem um eventual castigo máximo favorável ao Benfica. Não entendeu o lance dessa forma o árbitro do encontro, à pontapé de baliza para Ricardo Velho.
Seria fora da área, mas é lance para o Tiago Rocha analisar no final.
Bola já movimentada por Ricardo Velho, chega rapidamente até ao outro guarda-redes, Anatoly Trubin, completamente à vontade, mete com a mão para Leandro Barreiro, este entrega a António Silva, camisola 4 do Benfica, expectante, à espera de ver quem sai na pressão do lado do Farense. Sai agora Miguel Menino, António Silva entrega a Otamendi, devolve a António Silva. Intensifica-se a pressão do Farense, tem de ser mais rápido o Benfica a circular. Leandro Barreiro vai perder, ganha Tamané na luta, perde bola ou a camisola nova, ou melhor, não se fez ao lance, e o árbitro disse, não entendeu haver falta, que era a pretensão no fundo de Tamané, e perdeu o lance desta feita o avançado do Farense. Bola para Anatoly Trubin, muito mal jogado pelo ucraniano, vai recuperar Zé Carlos no meio de uma relvada do Benfica. Bola para a área, limpa António Silva, ganha Pavlidis, onde anda Pavlidis? Dentro da própria grande área, atrasar para Trubin, dá para Álvaro Carreras, fora da grande caixa com Rony Lopes a apertá-lo, tem de dar duas rotundas sobre si mesmo, corta Rony a lançamento para o Benfica.
Belos pormenores de Álvaro Carreras, mas ainda assim não conseguiu desmontar a pressão de Rony Lopes, que depois de carrinho deslizou para o corte da bola a lançamento à esquerda para as Águias.
54 minutos da segunda parte, estamos quase com 10 desta derradeira metade do encontro. Para já, Benfica 2, Farense 1.
Comigo é remate atrás de remate.
Eu é mais palpite atrás de palpite.
Já viste que em todos os jogos marco 1, 2...
E eu? Sempre a marcar.
1x2. 1x2 é para quem domina a bola. Nesta época aposto no Totobola e não fico fora de jogo. Totobola, tão simples como 1x2.
Está a luz.
Fica Diogo Miguel Nunes e com muita gente de vermelho no último terço do Farense.
O Harry Potter turco foi quem comandou esta saída rápida do Benfica para o ataque e depois quem concluiu o lance na sequência de um passe de Pavlidis. Ele que ainda não marcou, mas já assistiu. Kerenak Turkoglu, ele que bisa nesta edição, mais uma vez nesta edição da Liga Portuguesa, e é cada vez mais o jogador do Benfica com maior influência no campeonato. Ele que agora tem já envolvimento em 16 golos do Benfica nesta edição do Campeonato Nacional.
Bola para o Farense, estamos com 10 minutos da segunda parte e... Francisco Sousa, pelo início da segunda
e avizinham-se, metade. Desculpa, João, avizinham-se alterações do Benfica.
É, já lá vamos, tenta reagir a equipa de Tazé Marreco, o passo para a grande área recolhido por Otamendi. Francisco Sousa, a ver, vamos se este não é o feitiço derradeiro neste jogo.
Acredito que sim, até porque a gestão para o jogo do Dragão terá de começar. Estava também aqui à espera que Bruno Lage pudesse avançar para substituições mediante o resultado que se fosse registando, e voltando a uma vantagem de 2 gols. Faz todo o sentido. Onde estava Arthur Jorge naquele lance do terceiro golo? Acaso para perguntar, porque até o Rony Lopes, que está mais perto do Pavlidis quando a bola do Osnes cai na área. Mas o lance começa à esquerda. Carreras a combinar com o Kerem Aktürkoğlu. Depois o Aktürkoğlu liga com facilidade com o Coxo, e já não é a primeira vez neste início de segunda parte que quer o Coxo, quer o Osnes, tem margem para manobrar nas costas dos médios do Farense, e o Osnes também muito à vontade pica a bola para o Pavlidis, que por sua vez serve a entrada do Kerem Aktürkoğlu, que está hoje a ter uma exibição muito mais próxima das que vimos no início da temporada. Um jogo em que tido mais espaços também para romper, situações em transição em que faz diferença, para já o homem do jogo nesta noite da Luz.
Vamos cercando para o Benfica à direita para Di Maria, para já o árbitro vai ali avisando os jogadores de parte a parte.
Derek Palloni, António Silva e Otamendi, alvo dos avisos do árbitro Hélder Carvalho. E ainda uma última conversa com Palloni, às voltas com António Silva. Agora sim, vamos ao canto.
Canto curto de Di Maria para Arcun Cox, o devolve ao argentino, passa a malinha e à medida do alívio de Ronnie Lopes. A bola vai parar até a Anatoly Trubin, está numa ilha grande chamada meio campo defensivo do Benfica, sem ninguém à volta. Entrega para Álvaro Carreiras, que passa magistral, Artur Carlo Lado. Mas há fora de jogo, se não este passe era uma coisa linda de Álvaro Carreiras.
E depois, Karanak Turkoglu, pelo menos pela reação, tentou não definir, mas servir Pavlidis junto ao segundo posto. No entanto, o lance não seria válido devido à posição irregular do turco no momento do lance, numa fase desta segunda parte em que a chuva volta a marcar presença no Estádio da Luz.
Mais uma vez o Farense vai para novo ensaio de ataque, mas se na primeira parte já estava difícil, nestes primeiros 12 minutos e meio de segunda parte, o quadro está relativamente mais negro para a equipa de Tosé Marreca. Ainda assim tem espaço, atenção, Zé Carlos pede falta, o árbitro estava muito perto, não dá, recupera o Benfica. Pavlidis vai movimentar para Frederic Horsens, capta o 8, joga para Nicolás Otamendi, este passe sai um bocadinho transviado, ainda assim com alguma sorte, ainda recolhe Álvaro Carreiras, joga o Benfica. António Silva, há para a direita para Di Maria, levanta a cabeça o argentino, coloca o meio para Orsnes, recua rápido para António Silva, pressiona Miguel Menino, obriga António a despachar-se e a colocar para o capitão Otamendi. Olha para trás para Anatoly Trubin e coloca-lhe lá a bola, faz a pressão de Tamané, e fica, começa a partir de trás, bola para Leandro Barreiro, a recepção não foi a melhor e aflito atrasou novamente para o guarda-redes, Trubin. Mais para a esquerda para Otamendi, sobe agora um bocadinho as linhas. O Farense obriga o Benfica a jogar mais rápido e à queima. Pode perder a equipa de Bruno Lage e há livre para o Farense em cima da grande área encarnada.
E Carreiras acaba mesmo por se queimar, é ele quem acaba por fazer esta falta à entrada da área, creio que acaba mesmo por falta sobre Pastor, o lateral direito da formação algarvia, e agora é livre em posição muito privilegiada para o conjunto dos Leões de Faro, perto da bola Ronnie Lopes, que está a dar um abracinho à mesma, Artur Jorge, aproxima-se também agora o Ângelo Neto, afasta-se o camisola 4 do Farense, será entre Ângelo Neto ou então o esquerdino Ronnie Lopes.
O Benfica tentou convidar a pressão do Farense, que neste início de segunda parte até tem ensaiado a espaços, a utilização de algumas referências individuais, o Miguel Menino cá em cima do António Silva, o Tomané também, entre o Otamendi e o Barreiro. Neste caso foi uma boa ação coletiva de pressão a resultar neste livro.
Olha o livre para Ronnie Lopes, sai por cima, pontapé de baliza para Trubin.
Não tirou bem as medidas o antigo jogador da formação do Benfica, saiu muito cedo para a academia do Manchester City, onde acabou por não vingar. Pontapé de baliza já batido à maneira curta pelo Benfica, no momento em que as bancadas da Luz procuram despertar o que se passa dentro do relvado.
E tentou isso mesmo há pouco o técnico encarnado Bruno Lage, naquele canto conquistado pelo Benfica, batido à forma curta por Di Maria, voltou-se para a central e pediu apoio dos adeptos encarnados, apoio esse que aparece agora no lance rápido e ataque do Benfica, perde Orsnes, recupera o Farense, bola para o ataque da equipa de Faro, Miguel Menino bem, Tomané rodar a resistir à carga de três jogadores do Benfica, cai agora Hélder Carvalho, assinala livre para os algarvios.
António Silva, Leandro Barreiro e Otamendi não foram suficientes para, numa primeira fase, travar a arrancada de Tomané sobre o lado esquerdo do ataque da equipa do Sul de Portugal. O Tomané a levar o seu esforço demasiado longe e acaba mesmo por sofrer a falta. Livre à esquerda para o Farense para levantar Ronnie Lopes mais uma vez, com a presença de Ângelo Neto perto sobre a sua esquerda.
Dono e senhor da bola parada do Farense, Ronnie Lopes. Passou pelo Mónaco também, este produto do Seixal do Benfica. Já batido este livre, atenção. Olha o Derek Palloni, cruzamento tenso, ninguém para atacar esta bola. Ela perde-se pela linha de fundo, já passámos à hora de jogo. Estamos com 61 minutos e uns pozinhos no Estádio da Luz. Benfica 3, Farense 1.
Lá fora estão em andamento meias finais de taças. Em Espanha, ao intervalo, o Barcelona ganha ao Atlético de Madrid por 1-0 e está em vantagem nestas meias finais. Empata 1 no AC Milan Inter Milão com 77 minutos de jogo, e na Alemanha, ao minuto 90 mais 2, o Stuttgart a bater o Leipzig por 3 bolas a 1. Já vamos regressar ao Estádio da Luz.
Entram em campo as gorduras saturadas, avançam pelo meio, sem dar aviso pela direita, avança o colesterol com um remate perigoso às suas artérias e... Mas que defesa espetacular de Danacol da Danone! Se tem colesterol elevado, fale com o seu médico e toma um Danacol por dia, com esteroides vegetais que reduzem o colesterol. Danacol, joga na sua equipa na redução do colesterol. Mais informações na embalagem do produto.
Regressamos ao Benfica 3, Farense 1, relato do João Cruz.
Livre para o Farense, bate... Para o outro central, Artur Jorge dá a Tomás Ribeiro, coloca ao meio para Cláudio Falcão. Estamos com 62,5. Vai vencendo o Benfica por 3 bolas a 1. Ataca o Farense para Rony Lopes. Pelo meio tem gente à esquerda. Bola lançada para Délico Baloni, está dentro da grande área. Cruzamento atrasado. Rony, golo! Marca o Farense! Naquela que foi provavelmente a melhor jogada do Leão de Faro. Golo! Farense! Rony Lopes, e mais uma vez com Derek Palani a aparecer bem à esquerda, Diogo Miguel Nunes.
E no lance em que tudo pareceu fácil, pelo menos da zona do relvado para o Farense. Fez o que quis da direita para a esquerda e mais uma vez a dupla talvez de melhor rendimento esta noite na Luz por parte do Farense. Rony Lopes, sobretudo nesta segunda parte, e Derek Palani a fazerem a diferença. Rony Lopes abriu e depois concluiu na sequência de um passe de Derek Palani. Volta a reduzir o Farense, que assim volta mais uma vez a colocar a diferença na margem mínima, a vantagem do Benfica em apenas um golo. E José Marreco vai de certa forma sentido o cheiro à oportunidade no tapete verde da Luz e vai mexer dentro de alguns instantes, vai lançar dois jogadores nos próximos minutos.
É Rui Costa e Filipe Soares.
Ainda não tinha marcado Rony Lopes no campeonato, ao sétimo jogo marca. Marca ao Benfica na Luz, faz o seu primeiro jogo nesta Primeira Liga.
E é uma jogada muito bem trabalhada por parte da equipa do Farense, aproveitando também que há algumas debilidades defensivas da turma encarnada. Desde logo na proteção do espaço defensivo do meio-campo, porque o Rony Lopes ataca o espaço entre o Barreiro e o Coxo, muito à vontade, recebendo um passo muito bom deste trás do Cláudio Falcão, tendo à vontade para depois aparecer nas entrelinhas da meia direita para a meia esquerda e ligar com o Derek Palloni, que uma vez mais aproveita alguma dificuldade na recuperação defensiva por parte do Dal, que é um jogador que, em termos atacantes, jogando por dentro e por fora, de pé esquerdo, até pode ser uma boa solução à direita, mas não tem o mesmo conforto a defender. Isso percebe-se, já na primeira parte tinha ficado a espaços evidente esse desconforto do sueco, não estava devidamente posicionado. O Palloni novamente muito bem por fora, a tirar um ótimo cruzamento para a finalização de Rony Lopes na grande área. 3-2, e o Farense volta a reentrar na discussão pela partida.
Menos de 25 minutos para os 90. Pontapé de baliza para Ricardo Velho. Corta o Benfica, sai a jogar bem Artur Coglu. Zona frontal, o Turco tentava descobrir Di Maria. Corta Derek Palloni. Pega na bola o lateral brasileiro. Tenta passar por Dal, não consegue. Aparece na ajuda Miguel Menino. Ainda o Farense com bola. Miguel Menino contorna Dal. A bola para Tomané da Medeia, que está em fora de jogo. A bandeirola fica em baixo. Tomané descaído para a esquerda. Cruzamento, tira. Nicolás Otamendi insiste. Tomané ganha. A pontapé de canto, não ganha nada, fora de jogo.
Visto bem, João Cruz, olho de Falcão na bancada do Estádio da Luz. Lance ainda assim pouco do ataque da equipa do Farense, que vai mexer, creio que agora, mas com Otamendi primeiro a interceptar o remate de Tomané e depois que acaba por ser assinalado fora de jogo. Saída de Miguel Menino para a entrada na formação do Farense do camisola número 10, 19, Rui Costa, e agora a entrada, a saída de Zé Carlos para a entrada do Filipe Soares, no momento em que vai começando a chover de forma cada vez mais copiosa junto ao relvado do Estádio da Luz.
E Francisco Sousa, isto é trocar a pensar no ataque de José Marreco.
Efetivamente, João Cruz, o Rui Costa é um jogador bastante agressivo nas desmarcações de ruptura no espaço. É um atacante na essência, portanto pode jogar um bocadinho mais como avançado interior, por fora como referência ofensiva, e tendo esta agressividade será um jogador certamente diferente até nos movimentos que efetua do Miguel Menino. Por sua vez, temos a entrada do Filipe Soares, que também é um médio mais habilitado para tocar a bola, para distribuir, para surgir nas entrelinhas e eventualmente até arriscar no remate na comparação com o Zé Carlos. Portanto, José Marreco a pensar que é possível retirar algo de positivo deste jogo no Estádio da Luz.
Na temporada passada, o Farense arrancou um empate a uma bola e até marcou o primeiro aqui no Estádio da Luz em dezembro de 2023. Vamos ter canto para o Benfica. Di Maria, chegada à baliza, tira o Leão de Faro, a bola ainda sobrevoa a grande área do Farense, mas agarra Ricardo Velho.
Corta a instante decisivo de Tomás Ribeiro, já com o adversário nas costas, depois de Ian de Barreira cabecear à figura. Atenção a esta distribuição de Ricardo Velho, mas a conseguir fechar a tempo pior, creio que foi Dal.
Há lá Trubin, na primeira parte, Ricardo Velho tentou fazer o mesmo, exatamente, ainda assim ganha lançamento, o Leão de Faro, corte de Álvaro Carreras, para lançar à direita Pastor. 3-2 no Estádio da Luz com 68 minutos. De alguma forma o Benfica tornou este jogo, ou vai tornando este jogo complicado. Já estava a vencer por 2 golos em 2 ocasiões, mas o Farense conseguiu reduzir por 2 vezes. Fala em Ângelo Neto a esticar para Rui Costa, recém-entrado, recupera o Benfica. Leandro Barreiro mete a andar para Di Maria, está a chegar ao meio-campo contrário. Passo esticado, era para Kerem Aktürkoğlu, não chega lá ainda assim. Estica o pulgar, o turco marcou 2 golos e assistiu outro no Estádio da Luz. Bola para o Farense, Tomané de primeira à procura de Rony Lopes pelo lado direito do ataque. Corta Carreras, aparece para a ajuda Orkun Kökçü. Recepção orientada do turco, tenta livrar-se, mas não consegue, de Filipe Soares, que ainda o aperta. Ainda Kökçü, bem de calcanhar para Carreras, dá falta. O árbitro Hélder Carvalho, mas Carreras seguia com bola.
Seguia com bola, e daí estes subidos que se fizeram sentir desde as bancadas da Luz. Kökçü conseguiu soltar para o colega após o duelo com Filipe Soares, jogador que também passou pelas camadas jovens do Benfica. O árbitro acabou por marcar a falta, movimento ao Benfica na zona central.
Isto é um daqueles raros momentos em que os dois treinadores estão recolhidos no banco, provavelmente a conversar com as respectivas equipas técnicas. Não vejo nem Bruno Lage nem José Marreco.
Confere.
Ataca o Benfica, Frederic Costa sofre falta livre em zona frontal. Ah, a baliza do Farense.
Tentava o Benfica furar a defesa do Farense pela zona intermediária, mas após a combinação entre Di Maria e Austens, o jogador norueguês a ser derrubado à entrada da meia-lua, há por isso livre para a equipa do Benfica em zona muito privilegiada e próximos da bola, os dois donos, digamos assim, da bola parada do Benfica nesta zona tão privilegiada do terreno, ou o destro Orkun Kökçü ou o esquerdino Angelito Di Maria.
Salvo erro, ainda não saiu o cartão do bolso de Hélder Carvalho, o árbitro da Associação de Futebol de Santarém, que tem uma média relativamente baixa de amarelos na Primeira Liga, pouco mais de 3 cartões mostrados por jogo. Este é o 6º no principal campeonato. Para já uma arbitragem aparentemente tranquila para Hélder Carvalho. Vamos ao livre.
Sim, ainda nenhum amarelo, vamos ao livre.
Di Maria Kökçü. É Di Maria, defende Ricardo Velho, vai insistir o Benfica por intermédio de Evangelis Pavlidis, o cruzamento a partir da direita, bola no peito de um homem de encarnado, tenta ganhar Leandro Barreiro, sobra para Di Maria, que grande confusão, olha o remate de letra. Demasiado confiante o campeão do mundo, recolhe Ricardo Velho, mas está interrompido o jogo.
Está com muitas dificuldades no seu pé esquerdo António Silva, na sequência de um duelo no último lance de ataque do Benfica. Até me pareceu quem poderia ter ficado em pior estado era o Leandro Barreiro, que na gíria futebolística de rua levou com autêntico gelado na cara após um corte de Rony Lopes, mas conseguiu recuperar. Foi António Silva quem ficou uns metrinhos mais ao lado em dificuldades, mas já recuperado, claro, dentro das possibilidades, o central do Benfica, que ainda assim faz um gesto para o banco. Vamos lá ver se não poderá, pelo menos, ter que ser assistido pela equipa médica das Águias.
Está ali pronta para entrar. Sim. No limite da linha lateral.
O António Silva vai cocheando e recuperando posição e já vamos confirmar daqui a pouco. Mas pareceu-me ver a Andrea Sheldrup e a Andrea Belotti.
Sheldrup, sim, está pronto para entrar e creio que se trata sim de Belotti, sim.
É atingido no pé esquerdo dentro da área o António Silva. Deixa-me perguntar aqui ao Tiago Rocha com que percepção é que fica depois da repetição a que já tivemos há pouco acesso.
Olha, da repetição que eu tive agora acesso, na minha opinião fica aqui um pontapé de penalti por assinalar, porque António Silva é pisado, portanto ali na zona do calcanhar, tornozelo.
Obrigado, Tiago Rocha. Análise do vídeo-árbitro de bola branca. Haveria aqui lugar a um pontapé de penalti favorável ao Benfica, considera o nosso vídeo-árbitro.
Catarina Campos é a vídeo-árbitra na Cidade do Futebol, assistida por Pedro Felizberto. Para já, Ricardo Velho vai sendo assistido e não me dá ideia, Diogo Miguel Nunes, de que o árbitro Hélder Carvalho tenha feito aquela sinalética habitual do estou a ouvir.
Não fez qualquer sinalética acerca sobre uma eventual comunicação com a senhora esta noite do vídeo-árbitro.
Olha, faz agora, futebol. Faz agora aquele sinal.
Muito bem.
Junto a Ricardo Velho, faz agora aquele sinal que está a ouvir o vídeo-árbitro, mas não. Dá a bola a Ricardo Velho e protestos no Estádio da Luz e também de Bruno Lage junto
ali bem em cima de um dos assistentes, sim.
É, tal e qual, do assistente que neste caso vai acompanhando os ataques do Benfica. Passou ali à frente Bruno Lage e ficou com as orelhas a arder.
Boas, sim.
Bola de Ricardo Velho, longa para a cabeça de Tomané, cabeceia no sentido da baliza encarnada, tenta chegar-se à frente o Farense, bola para fora, lançamento para o Leão de Faro,
reposição para Pastor. Tenta colocar rapidamente em campo, não há tempo a perder do lado do Farense.
Estamos com 73 minutos, o Benfica vence, mas há a rasquinha. 3-2, o Farense que vai ganhando confiança com o andar da carruagem. Olha o cruzamento da equipa de Tozé Marré, corta o Benfica e há falta dentro da grande área encarnada, livre para a Águia. Estamos com 74 minutos no Estádio da Luz. Benfica 3, Farense 2.
Comigo é remate atrás de remate.
Eu é mais palpite atrás de palpite.
Já viste que em todos os jogos marco 1, 2...
E eu? Sempre a marcar.
1x2.
1x2 é para quem domina a bola. Nesta época aposto no Totobola e não fico fora de jogo. Totobola, tão simples como 1x2.
Na Alemanha está encontrado o segundo finalista da taça. A 24 de maio, o Stuttgart bateu esta noite o Leipzig por 3-1, enquanto o Leverkusen na final. Em Itália, primeira mão das meias-finais, mantém-se 1-1 entre o AC Milan e o Inter. E nesta altura, com 56 minutos, o Atlético de Madrid perde em casa com o Barcelona por 1-0. A equipa catalã em vantagem por 5-4 no conjunto dos dois jogos. Regressamos à Luz. Daqui a pouco vamos entrar no último quarto de hora do Benfica Farense para encerrar esta jornada 27 da Primeira Liga.
Estamos quase a pisar esse último quarto de hora no Estádio da Luz, já prontos para entrar a Sheldrup e a Andrea Belotti, e acho que é agora, Diogo Miguel Nunes.
É agora, depois de alguns instantes, Bruno Lage ter sido demonstrado com o cartão amarelo. Saída de Di Maria para a entrada de Sheldrup e a saída de Pavlidis para a entrada de Andrea Belotti. Di Maria tem direito a 75 minutos em pré-aquecimento para o Dragão. Já Pavlidis com mais um jogo em que trabalhou muito e acabou por estar envolvido nos lances que fazem para já a diferença neste jogo. Sheldrup regressa à competição e Belotti também com mais minutos depois da boa atuação em Barcelona.
E a boa notícia para Bruno Lage, Francisco Sousa, é que Di Maria sai sem amarelo, portanto está apto a nível disciplinar para enfrentar o Porto. O que é que muda agora, ou pode mudar no Benfica com esta dupla alteração?
Desde logo o Aktürk Oğlu passa para o flanco direito, sendo o Sheldrup cair na esquerda, como de resto me parece mais proveitoso para o jogador norueguês. Belotti é um tipo de avançado diferente, mas que tem, quer como titular, quer a partir do banco, acrescentado alguns apontamentos interessantes. É mais perdulário, parece-me, nesta fase da época que Pavlidis, mas tem muito compromisso para pressionar sem bola, ao mesmo tempo sabe desmarcar-se no espaço.
Olha o Farense, remate e pede-se braço dentro da grande área do Benfica. Os protestos são intensos do lado do Leão de Faro. Há canto para já, mas o árbitro está ali dentro da grande área e não há nada. Já confirmou com Catarina Campos, vídeo-árbitra para esta partida na Cidade do Futebol. Não há nada, apesar dos intensos protestos dentro da grande área do Benfica. Ali um remate à queima-roupa com um desvio num homem de encarnado. Mas temos canto para o Farense.
E o lado direito da defesa do Benfica continua a tremer que nem varas verdes com Derek Paloni e mais uma vez a brilhar. O remate depois de Rui Costa a não sair com a trajetória correta, mas a trajetória essa é que foi alterada.
Vamos ao Tiago Rocha protestos. Muito rapidamente. Tiago, a tua análise deste lance na área do Benfica. Alô, Tiago Rocha.
Este, na minha opinião, este lance não há motivo para infração, porque António Silva tem o braço completamente encostado ao corpo, portanto não há volumetria, não, é uma posição natural e a bola bate efetivamente lá, mas sem infração.
Obrigado, regressamos à luz, relato com o João Cruz.
Pontapé de canto desviado a soco para Anatoly Trubin, tentava sair Caramaco Turcoglu, mas Derek Paloni está a subir o nível de intensidade, recupera o 31. Tenta passar por Dahl, aliás é por Coxo e passa, Derek Paloni, cruzamento e o ataque à bola. É bom ao primeiro posto, mas o cabeceamento não leva a direção certa e saem a subir-os no Estádio da Luz pelo facto de o Benfica estar-se a pôr a jeito, provavelmente. E agora o contraprotesto no sentido positivo para a equipa de Bruno Lage, saem aplausos e gritos de incentivo ao lançamento para o Farense. Tenta atacar a equipa de Tosé Marreco, tenta chegar ao empate no Estádio da Luz. Atenção que o Benfica recupera. Belotti faz a bola de esquerda para o lado esquerdo do ataque encarnado. André Sheldrop, o passe é bom. É para Caramaco Turcoglu, sai da grande área, lado direito, enfiamento da grande área do Farense. Recua até Frederic Costas, este para Orkun Kokshu. Vai desenhando este lance ofensivo. O Benfica junto da grande área da equipa algarveia. Coxo, mais para trás para Carreira, está no meio do meio campo defensivo do Farense. Ainda Carreiras, olha para a esquerda, tem Sheldrup, acabadinho de entrar o jovem internacional norueguês. Vem Leandro Barreiro, para trás para Otamendi, estica para a direita para o Frederic Orsnes. Encaminha-se para a grande área do Farense, o Benfica, mas para já bem organizada a equipa de Tosé Marreca, não ceder muito espaço lá atrás. Agora Caramaco Turcoglu dispara o Orsnes, hesita Turcoglu, dá para o meio para Barreiro, da primeira para a esquerda, atenção ao Benfica, cruzamento, ali uma queda na área sem protestos de Belotti, recolhe Rony Lopes, tenta sacudir a pressão e lançar ao mesmo tempo um lance de ataque para a equipa de Faro, mas a bola não chega a Rui Costa, é recolhida por António Silva, que atrasa calmamente para Anatoly Trubin. Estamos com 79 minutos. Vai vencendo o Benfica por 3 bolas a 2. O aflito Farense em 17º lugar. Vitória do Benfica, recorde, coloca os encarnados colados na liderança ao Sporting com o mesmo número de pontos. E em vésperas de clássico no Dragão e de um Sporting Braga. Também importante essa próxima jornada para as contas do título. Lançamento para a grande área do Farense por parte de Orkun Kokshu, sacode a equipa do sul do nosso continente e agora há falta sobre Tomané, livre para o Farense.
E com muitos protestos, ainda assim do lado do Benfica, subiu os evidentes nas bancadas do Estádio da Luz, que há alguns momentos, é caso para dizer, acordou a 100% no momento em que é divulgada a assistência esta noite no Estádio da Luz, 51.790 espectadores.
Bola para o Farense. Vai mexer. Daqui a pouco Tosé Marreco, dá-me ideia que é Alex Bermejo, o homem que vai entrar daqui a pouco, e não vem só, vem também o Sufa, exatamente, obrigado Diogo. Dois homens de ataque daqui a pouco, já vamos ver quem sai. Para já tenta desenhar lance ofensivo a equipa do Algarve, recolhe o Benfica e há falta agora de...
falta de Pastor sobre Álvaro Carreiras.
Exatamente, Pastor sobre o homem do Benfica, livre para os encarnados e estamos com 80 minutos no Reduto da Águia, no Ninho da Águia. O Benfica vai vencendo, mas a margem é curta. Benfica 3, Farense 2.
Previsão para hoje. Temperaturas vão subir e os nossos preços vão descer. Em todas as lojas. Mobiliário de jardim com descontos até 60%. Aproveite grandes oportunidades nesta primavera-verão. Espaço Casa. Ideias para a sua casa.
Terminou empatado 1-1 a primeira mão das meias-finais da Taça de Itália entre AC Milan e Inter. Prosseguimos da Luz. Vamos até ao fim neste Benfica-Farense.
Afasta no desespero a equipa do Farense, há lançamento para o Benfica.
Mas num duelo em que Sheldrup quase aproveitou um brinde da dupla Falcão e Ricardo Velho, lance ainda assim terminar com o lançamento à esquerda para as Águias.
E não vêm sozinhos, Alex Bermejo e E o Sufa, vem também Marco Matias, olha o Benfica dentro da grande área, André Sheldrup, corta o Farense, ainda recupera Samuel Dal, que aparece agora mais à esquerda e à frente de Carreiras com o Frederic Orsens, a lateral direito. Olha o cruzamento de Dal, interceptado por um homem da equipa Algarvia, insiste o Benfica, já dentro da grande área, Sheldrup esquerdo para a esquerda, o cruzamento, não havia ninguém no coração da grande área de Ricardo Velho para visar a baliza do guarda-redes dos Leões de Faro. Afastam os algarveus, bola para Otamendi, mete-a a rolar para Carreiras de calcanhar, corta Pastor, lançamento para o Benfica.
Tentava colocar a bola numa zona mais central do terreno, não permitiu o jogador do Farense, que vai mexer agora, ou não? Será já agora Ângelo Neto a sair para a entrada de Bermejo, ele depois de algum tempo parado regressa à competição, saída de Artur Jorge para a entrada de Youssouf, o ex-Boa Vista e Santos, e por última saída de Tomané para a entrada do experiente homem do Barreiro, passou pela formação do Sporting, Marco Matias.
Mais uma mudança à frente, José Marreco, Francisco Sousa.
Sim, retiram central e acrescenta aqui vários jogadores que dão soluções para a zona ofensiva, portanto daqui para a frente poderá aqui até constituir um autêntico quarteto ofensivo, no fundo até pode ser em abono da verdade, poderia até ser um quinteto, mas estou aqui a perceber que o Bermejo se vai colocar na zona intermediária, mais perto do Filipe Soares, são ainda assim dois jogadores muito ofensivos naquela zona do terreno, e depois sim o tal quarteto, o Rony Lopes e o Marco Matias nas faixas e o Youssouf Ndji a fazer dupla com o Rui Costa na frente.
E assim esgota as alterações o Tosé Marreco, há lançamento para o Farense depois de um grande pormenor de um homem dos Leões de Faro. Lançamento à direita para Pastor, já lançou para Rony Lopes a adiantar para o encalço de Rui Costa, corta Otamendi, ganha metros a equipa de Faro.
E Rony Lopes, sem querer perder tempo, mas vejamos se será mesmo ele a fazer o lançamento ou não. Na primeira parte já nos trocou as voltas algumas vezes e desta vez vai mais uma vez não ser ele. É Derek Poloni quem vai fazer o lançamento, pelo menos... É exatamente, é o Derek Poloni que vai da esquerda à direita fazer o lançamento, uma reposição já perto da área encarnada, vai tentar fazer um cruzamento com os braços.
É uma das especialidades do Poloni e atenção à ameaça que a equipa do Farense tem com Falcão e o Sufa. E aos segundos remates, quer do Rui Costa, do Bermejo também.
Bola para a grande área do Benfica, sacode à vontade Otamendi, devolve a bola a Derek Poloni, sai cruzamento de pé esquerdo outra vez. Otamendi a ganhar o duelo à distância do 31 do Farense. Recolhe a equipa de Faro com um pontapé comprido, Tomás Ribeiro, marcador do primeiro golo da equipa do Sul. Agora recupera o Benfica, atenção a Belotti, apertado por Filipe Soares, corta o 21, há lançamento para o Benfica.
A não complicar o camisola 21 do Farense, a desviar pela linha lateral, lançamento para as águias, até acaba por ser Pastor a dar a bola a Dal, já que ninguém do Benfica estava com um grande interesse no Xérico, a tentar perder aqui alguns segundinhos quando estamos com um pouco mais de 6 minutos para os 90.
O Farense só não perdeu uma das últimas 9 deslocações à luz, precisamente a da temporada passada, em dezembro, nesse empate a uma bola, num jogo que contou com 36 remates do Benfica, e a última vitória da época, 95-96. Atenção aos encarnados e um atacante pela esquerda, corta o Farense, há canto para o Benfica.
Corte de Cláudio Falcão a interceptar o cruzamento do Samuel Dal, a equipa do Benfica que procura dar sequência à série de vitórias. Já o Farense ainda não venceu sequer neste ano de 2025. Canta à esquerda para levantar um dos melhores assistentes do Benfica esta época, Orkun Kokshu.
Última vitória do Farense em dezembro, fora precisamente, frente ao Famalicão. Benfica, como dizia o Diogo Miguel Nunes, procura chegar à 8ª vitória consecutiva na Liga, tem 7 e assim igualar o arranque quando Bruno Lage regressou. Vitórias da 5ª à 13ª jornada. Canto batido para o interior da grande área do Farense, sacode a equipa visitante. Recolhe Leandro Barreiro, lado direito, enfiamento da grande área. Vai encurralar-se o luxemburguês, pede-se falta, recupera o Farense, protege o Estádio da Luz e a falta é assinalada pelo assistente, mas ao contrário, livre para o Farense.
Duelo bem durinho entre Leandro Barreiro e Marco Matias, com a experiência amatreirice de Marco Matias, conseguir ganhar a falta para o Farense. O Benfica que vai voltar a mexer dentro de alguns instantes, vai entrar o jogador que sabe muito bem o que é marcar quando salta do banco para o relvado, Zeki Amdouni.
E o Helvético, quando estamos com 86 minutos no Estádio da Luz, 3-2, vence o Benfica, o Farense, e agora um passe erradíssimo de Orkun Kokshu, dá-me ideia Lançamento para o Leão de Faro.
Reposição à esquerda para Derek Balloni, mais uma vez executar. Ainda assim sem grandes pressas, apesar de faltarem apenas 4 minutos para os 90.
Derek Balloni com a bola nas mãos, lança comprida à procura do Rui Costa, deixa passar para Youssouf, atenção, aí está o reforço Youssouf, que não se apercebe que o campo tem limites, tentou chegar-se à linha de fundo, mas a bola ultrapassou a pontapé de baliza para Trubin.
Tivesse o campo do Estádio da Luz mais uns metrinhos e poderia haver problema para a baliza de Anatoly Trubin. Não é assim, a bola a perder-se pela linha final, a pontapé de baliza para as Águias, com Anatoly Trubin a pedir à sua equipa, aos seus colegas, para subirem no relvado. Não é hora de distribuições curtas, é bola na frente.
Pontapé de baliza para o ucraniano, já está pronto para entrar daqui a pouco a Zek Yamduni. Bate o pontapé de baliza, camisola 1 dos encarnados, recupera Rony Lopes, solta a bola para a grande área do Benfica, mas sozinho agarra Trubin e pede à equipa para disparar na frente. Estão lá dois jogadores do Farense a impedir que a bola saia curta do guarda-redes do Benfica. Aparece agora Rui Costa quando o ucraniano coloca a bola no chão, obrigado a jogar para a frente para André Belotti, corta o Farense, recupera o Benfica por Orkun Kokshu. Mete a andar para a ala esquerda, para Samuel Dall, aproveita a subida de Carreiras, enfiamento da grande área, Benfica pode arranjar espaço para o cruzamento, Carreiras cruzou, três pontos, ou não sei se isto são três pontos para o Benfica, o resultado é um remate muito por cima de Kerem Aktürkoğlu.
E esta acaba mesmo por ser a última ação do Harry Potter turco no jogo, depois do bicho que efetuou, que para já vai ser muito importante, mesmo decisivo para estes três pontos que para já estão na conta do Benfica. Ele que agora sai muito aplaudido pelas bancadas da Luz para dar lugar a Zeki Amduni, ele que assim vai cumprir dentro de alguns instantes o seu 40º jogo na temporada 24-25, que começou ao serviço do Burnley.